E hoje o nosso assunto é uma pesquisa da PTG Pactual sobre o desempenho eleitoral dessas eleições dos candidatos. Destaque para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o atual presidente Jair Bolsonaro. E a pesquisa traz números interessantes. A gente vai conversar sobre esses números com o Thiago. Números que mostram que há uma consolidação do atual presidente na segunda colocação. Ele, pelo jeito, é o competidor mais próximo e vai ser aí a polarização com esse presidente Lula. Bom, mas quem vai falar sobre isso é o Thiago. Thiago, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte da CBN Maringá. Pois é, a pesquisa da BTG Pactual foi divulgada aí esse final de semana, na verdade. Foi realizada agora no dia 20 de março por telefone, com mais de 2 mil pessoas. E a gente já está cansado de repetir aqui na CBN que pesquisa é o resultado do momento, certo? Uhum. Só que é o momento que mostra algumas coisas interessantes. Como, por exemplo, nós estamos aí há pouco mais de 10 dias para encerrar o período de filiação partidária e de escolha das chapas para deputado federal, estadual, governador, presidente, senador, essa coisa toda. Porque a gente fala que já está escolhendo as chapas, porque a partir do momento que você filia, você já sabe o jogo, só vai consolidar lá em agosto, no período das convenções. Mas o que essa pesquisa mostrou? Para além daqueles resultados que a gente já sabe, Lula continua na frente do Bolsonaro, o Bolsonaro perde do Lula em todos os cenários do segundo turno, independentemente do candidato que concorre contra o Bolsonaro, a crescente votação do Lula nos evangélicos, nas camadas mais pobres da população, enfim, de tudo isso que a gente já sabe, a gente tirou algumas coisas interessantes dessa pesquisa, como, por exemplo, quem recebe o Auxílio Brasil, aquele que foi ampliado pelo Bolsonaro, prefere, em ampla maioria, votar no Lula. Então, observe, o presidente da República ampliou o Auxílio Brasil, mas o candidato da preferência de quem recebe é o ex-presidente Lula, ou pré-candidato, melhor dizendo. Um outro detalhe interessante, a pesquisa dividida por regiões, o Bolsonaro vence somente uma, que é a região sul. Somente no sul do país ele ganha a eleição, todas as demais regiões ele acaba perdendo ainda no primeiro turno. Inclusive no Sudeste, ele deu uma diminuidinha na disputa contra o Lula, mas também perde na região Sudeste, e está tomando uma pancada pesada no Nordeste e também no Norte e no Centro-Oeste do país. Regiões que o Bolsonaro virou na eleição passada. Outra questão interessante, quando perguntado se o eleitor poderia votar em Lula e Bolsonaro, quase que são 89% da população diz que pode votar em qualquer um dos dois. Então, quer dizer, essa história de que a terceira via vai crescer, vai subir, ela está caindo por terra a cada pesquisa, porque se 11% não quer um dos dois, significa que a população não tem rejeição contra os dois, pelo contrário, pode escolher. Um outro dado interessante da pesquisa mostra para a gente que 32% dos eleitores que escolheram o Bolsonaro estão dispostos a não votar nele nessa eleição, sendo que 12% foi para o Lula e outros 20% está indo para outros candidatos. Então, quer dizer, o Bolsonaro está perdendo o capital eleitoral dele para ele mesmo. Ele está perdendo eleitores que eram dele e não de indecisos ou perdendo para outros candidatos. Inclusive, um terço do eleitorado que ele está perdendo para o Lula, que é um concorrente direto dele. E aí o ouvinte deve estar se perguntando, poxa vida, Thiago, nós temos dois postos tão antagônicos, dois polos tão distantes que são Lula e Bolsonaro, por que o eleitor, então, acaba escolhendo o eleitor acaba escolhendo um candidato ou um pré-candidato do PT e outro do PL? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, ou os perfis são distantes, ainda que o PL tenha sido vice do PT, né? É bom lembrar disso, né? Olha só como o Partido Liberal rodou, né? E aí a gente vê o seguinte, vê que nós temos esse par de opostos, porque no limite o eleitor escolheu, inclusive está nessa pesquisa como tema principal, a questão da economia, né? O eleitor está colocando como prioridade a diminuição da pobreza. E ele acredita, em geral, que o candidato que pode dar maior condição de ele sair da pobreza é o Lula. Então o eleitor acredita muito na política econômica, aquela parcela do eleitorado de classe média baixa, e os mais pobres, eles acreditam muito na capacidade do Lula dar uma condição de vida melhor para eles. Então aquele discurso de que até o ex-presidente está usando bastante desse discurso, de que no tempo do Lula se comia carne, que a gasolina era barata, que isso e aquilo, está colando nesse eleitorado. E um outro dado interessante é que o Bolsonaro ele ganha do Lula quando ele é escolhido, ou quando ele é conhecido como candidato que pode ter a capacidade de acabar com a corrupção no Brasil. Olha só que interessante. Então, a marca anticorrupção, que é a última das preferências do eleitor nessa escolha, ela pega para o Bolsonaro. E todas as outras preferências, sobretudo na questão econômica e de capacidade de recuperação da economia, elas vão pegar mais no Lula. Uma outra marca também que o Bolsonaro consegue dar uma recuperadinha é na questão da redução da burocracia e melhoria da eficiência do Estado. Olha só. Então, quer dizer, nesse momento, a questão econômica, ao que me parece, nessa pesquisa, está ficando muito claro que a questão econômica está decidindo a eleição. E que se há alguma possibilidade do governo recuperar a sua capacidade eleitoral, só se dá através da economia. Isso já estava um pouco claro para mim lá no finalzinho do ano passado, e essa pesquisa ela consolida mais ainda, que só é possível recuperar o capital eleitoral do Bolsonaro se ele conseguir melhorar a condição econômica do país. E aí, para fechar, Gilson, um outro dado que eu achei interessantíssimo, né? Perguntaram para os eleitores o seguinte: de quem é a culpa do aumento da gasolina? O eleitor bolsonarista, na máxima, diz que é a culpa dos estados. É sempre aquela história de achar um vilão, a culpa do governador do estado. E o eleitor do Lula acha que é a culpa do presidente. Então tá aí, essa mais só para a gente rir no final, né? Só para a gente dar uma risada da percepção do eleitorado em relação ao ambiente da eleição desse ano.
Vou te explorar mais um pouco na questão do perfil dos eleitores nessa pesquisa da PTG Pactual, que mostra que no público feminino a rejeição ao atual presidente é maior, 56% contra 50% dos homens. Quer dizer, ele Bolsonaro tem rejeição, né, dos dois gêneros, masculino e feminino. Mas a idade é interessante, conforme você fica, os mais novos são os que mais têm rejeição, entre 16 e 24, 67%. Os que têm mais de 60, 49%, né? Caiu um pouco a rejeição. E aquilo que você falou, o sul do Brasil é onde o Bolsonaro tem maior desempenho, né? A gente pode entender escolaridade, que conforme vai aumentando a escolaridade, a rejeição aumenta também, né? Esse perfil do eleitor, como é que a gente pode entender isso?
Olha, a gente pode entender da seguinte forma, né, Gilson? O eleitor, quanto mais velho ele é, mais adepto ele está ao discurso bolsonarista. Um discurso que casa bastante, inclusive, com os valores que esse eleitor tem. Né? O valor de defesa da família. Não que o Lula não defenda a família, mas só para colocar que isso é uma pauta presente no discurso do presidente da República. Né? Então, o eleitor mais velho se identifica muito com essa defesa da família, com valores morais, com a chamada pauta de costumes. Né? Então, quanto mais velho o eleitor e mais identificado com essa pauta, a tendência maior dele votar no Bolsonaro. E quanto mais jovem o eleitor e mais identificado com pautas pós-modernas, digamos assim, pautas que não fazem parte do métier eleitoral do eleitor do Bolsonaro, que são pautas do tipo questão de gênero, igualdade racial, combate ao feminicídio, a questão ecológica, a questão do meio ambiente, a questão da inclusão social, essas pautas que estão mais voltadas, inclusive a gente tem uma geração de jovens bem preocupada com essas pautas, esse eleitor se identifica mais com um candidato que faça um par de oposto ao Bolsonaro, e nesse momento tem sido o Lula, né? Um eleitor o qual o bolsonarismo também conseguiu dar uma virada imensa na eleição de 2018. Prova disso, saiu uma matéria na semana posterior à eleição, que lideranças de favelas em São Paulo, jovens, escolheram na sua maioria o Bolsonaro na eleição de 2018. E agora essa mesma liderança se volta para o Lula, de novo a questão da economia pegando na eleição presidencial.
Engraçado, você colocou bem, né? Os dois têm diferenças, aparentemente diferenças, e estão em lados opostos. Mas às vezes o eleitor navega de um lado para o outro, e aí eu fico pensando, será que tem mais diferenças ou semelhanças? Mas enfim, o que você acha?
Eu acredito que tem mais semelhanças, né, Gilson? Semelhanças no sentido de que o eleitor, ele vota no Brasil, né, existem estudos relacionados ao comportamento político, à cultura política brasileira, que o eleitor brasileiro é muito utilitarista, né, parece, não é aquela história do voto útil, não, tá? Não tô falando disso daqui, aquilo que foi cunhado lá pela Marina Chauí na década de 80, mas tô falando aqui do eleitor buscar aquilo que ele acha que ele vai ter uma melhor perspectiva de vida a partir do voto dele. E nesse momento ele está enxergando uma perspectiva de vida melhor para aquele que está numa condição pior, né? Para quem está sofrendo bastante com pandemia, com desigualdade social, com o afastamento das políticas governamentais, com a própria economia. ele está identificando nesse momento a pauta muito maior com o Lula do que com o Bolsonaro, né? Então o eleitor, ele vota de acordo com aquilo que ele tem expectativa de mudar a vida dele, e nesse momento é isso que ele está buscando.
Meu caro Thiago, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.
Valeu, Gilson, ouvinte da CBN Maringá, e até amanhã.
Você pode entrar em contato com o Thiago pelo Instagram, @ Thiago Valenciano, no site dele, thiagovalenciano.com.br.